Bom, então, em 2 Crônicas, continuando a história de Josias, 2 Crônicas 34. Na aula passada, nós falamos bastante sobre o versículo 2, que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, falamos bastante sobre isso, né? Sobre ser como Davi e também de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aparece várias vezes na Bíblia. Agora o versículo 3, então, vamos continuando aqui. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Então, nosso propósito aqui é juntar as informações, quando tem mais de um relato sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo período, nós estamos juntando as informações para fazer uma história só. Tem várias épocas na Bíblia. A mais importante, a vida de Jesus, que nós temos quatro relatos diferentes, sendo que três relatos são bem parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Tem muita coisa igual, mas mesmo assim são três relatos diferentes e cada um às vezes dá um detalhe a mais, acrescenta. E tem o Evangelho de João que é bem diferente dos outros três. Então, juntando essas informações, não sei se vocês já chegaram a ler, mas tem livros escritos sobre a vida de Jesus que pegam todas as informações e tentam juntar num relato só. É muito interessante ler cada relato separadamente, mas quando você quer juntar as informações, então é bom, é uma outra forma. Então, nós temos os relatos de 2 Reis e nós temos o relato de 2 Crônicas. 2 Reis vai nos dar algumas informações bem extensas sobre as reformas de Josias que não tem aqui em Crônicas. Muitas vezes, Crônicas tem mais detalhes do que Reis, muitas vezes. Sobre Ezequias, então, nem se compara. O que fala em Reis sobre Ezequias é bem menos do que fala em Crônicas. Agora, tem algumas partes que são mais extensas em um e em outro. Então, por isso que a gente junta. E aí tem uma outra questão. Quando você junta dois relatos, nem sempre os dois relatos batem em todos os momentos, e principalmente nessa questão de cronologia. Como a gente sabe que o foco do povo daquela época, assim, eles não tinham essa preocupação em ser muito científico, muito preciso em algumas coisas que para nós são importantes. Então, eles não tinham essa preocupação. Algumas coisas eles colocavam, olha, assim, no versículo 3. 2 Crônicas 34, 3, dá dois períodos. Às vezes o relato nem fala de quantos anos, de que ano que aconteceu, só fala no geral. Mas aqui no versículo 3 fala no oitavo ano do seu reinado, e depois fala no 12º ano. E depois, lá um pouquinho para frente, no versículo 8, vai falar sobre o 18º ano. Ok? Então são três datas, muitas vezes não tem essas datas, né, nos outros relatos. No relato de Reis, de 2 Reis, eles lá só fala sobre o 18º. Então eu coloquei aqui só para a gente poder comparar, só para a gente ter uma visão. E não é só a questão assim que um fala as datas, o outro não fala. Tem um pouquinho de diferença na sequência. Okay? Se você já leu sobre Josias, todo mundo assim geralmente na vida de alguém tem um fato que sobressai. Tem um fato assim, se você lembra de Josias, você deve lembrar do fato mais que chama mais atenção na vida de Josias, foi quando ele mandou reformar a casa de Deus, E quando eles estavam reformando, eles acharam o livro da lei. E era um negócio engraçado, porque o livro, tudo bem que o pai dele era mal, o avô dele era mal, mas é muito assim, engraçado, assim, achamos o livro da lei, assim, onde que esse livro estava, né? E era uma coisa tão que chama muita atenção, porque quando ele achou o livro da lei, ele, na hora, assim, pelo relato, parece que assim, olha aqui, nós achamos, estávamos reformando o templo e achamos esse livro. E em seguida, parece, pelo que a gente entende, na sequência ele já começa a ler ali, o homem que achou, começa a ler em voz alta para o rei ouvir. E pelo que a gente também deduz, que não fala exatamente o que ele leu lá, mas pela sequência que ele ficou muito preocupado, rasgou as vestes, ele deve ter lido ou Deuteronômio 28, que fala sobre todas as maldições que vêm quando não obedece à lei de Deus, ou Levítico, acho que é 26, que é meio semelhante. Porque ele ficou preocupado, que lá em Deuteronômio fala assim, se fizer isso, se fizer isso, se fizer isso, e Josias ouviu e falou assim, nós fizemos tudo isso. Nós fizemos tudo que está falando que não é para fazer. Aí ele, logo na sequência, eu estou falando isso aqui um pouquinho adiante, porque hoje a gente não vai entrar muito nessa história, mas é importante para você entender. Eu primeiro quero mostrar um pouquinho da sequência, e depois nós vamos falar sobre esse primeiro item, que é buscar o Senhor. Mas, de acordo com Crônicas, nessa sequência que a gente está lendo aqui, então, versículo 3, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ainda numa idade jovem, no oitavo ano do reinado dele, quantos anos ele tinha? 16, porque ele começou a reinar com 8, né? Então 8 mais 8, 16. Então ele começou a buscar o Senhor, essa informação a gente não tem lá no outro relato. Então ele começou a buscar o Senhor numa idade jovem, e a gente fica muito curioso para saber o que que levou. Tudo bem, assim, quando ele tinha 8 anos, uma criança, então durante 8 anos, provavelmente ele nem dava as ordens, provavelmente tinha algum outro tipo de regente que tomava conta das decisões, fazia as decisões. Mas com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Eu tenho mencionado, isso pode ser, no caso de Josias, ele não tinha pai mais. O pai foi assassinado e ele, por isso que ele assumiu o trono com 8 anos. Então, Josias nem tinha pai a partir dos 8 anos. Então, a gente imagina que deve ter tido uma influência boa da mãe. Mas tem uma outra coisa que pode ter acontecido, acho que eu já mencionei aqui, porque ele fala assim, com 16 anos, né, no oitavo ano do reinado dele, começou a buscar o Senhor. No 12º, no mesmo versículo fala, no 12º ano, ele começou a fazer reformas, ele começou a mudar, começou a fazer limpeza. E aí tem um dado que é muito interessante, que o profeta Jeremias, que é contemporâneo, o profeta Jeremias, que é um profeta que a gente tem todo um livro, tem muitas coisas escritas por Jeremias, Jeremias foi chamado, ele começou a atuar como profeta no 13º ano de Josias. Então, bem próximo, Josias até parece que começou antes de Jeremias, mas a gente imagina que Jeremias deve ter tido uma grande influência sobre Josias, assim como Isaías teve sobre Ezequias, né? Então tem esses profetas que tiveram bastante influência. Então, no caso de Joás, bem antes, né, o sacerdote Joiada teve muita influência sobre Joás. Então tem várias pessoas que podem influenciar, assim como hoje, né? Tem pessoas, as maiores influências devem ser os pais, mas tem outras pessoas que podem influenciar bastante. Ok, de acordo então, vamos só falar dessa sequência aqui, que aí nós vamos passar algum tempo agora vendo o que é buscar a Deus. Buscar a Deus é aquela expressão assim, que aparece muitas vezes na Bíblia, e a gente sabe intuitivamente mais ou menos o que é, mas é uma daquelas expressões, se você não para pensar o que é, você assim, fica muito geral, né? né? Buscar a Deus, o que quer dizer isso? Mas aqui diz, ele começou a buscar a Deus com 16 anos. Depois, no 12º, ou seja, 4 anos depois. Esse 12º ano também é significativo, porque 12º ano, que é a idade agora que Josias tem? 20 anos. 20 anos naquela época era a idade da maioridade. Provavelmente, porque 16 anos ele já era uma pessoa mais consciente, ele começou a buscar a Deus, ele estava amadurecendo, mas a gente não sabe como é que funcionava essa questão, assim, quando que eles realmente entregaram as decisões para ele tomar. A gente não sabe, não tem dados sobre isso. Mas no 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Ou seja, 12º ano, ele começou a fazer coisas que coincide com a idade, 20 anos, quando era considerado adulto. Então, realmente, a partir de 20 anos de idade, 12º ano, ele provavelmente recebeu o direito. Agora você é adulto, agora você começa a ser rei de verdade. Então, são significativos essas datas. Aí, no 18º ano, versículo 8, no 18º ano, é que ele mandou reformar, consertar a casa de Deus, e foi aí que ele achou o livro da lei. Ok? Então, vamos só olhar essa ordem aqui. Então, de acordo com Crônicas, primeiro ele começou a buscar a Deus. É mais uma atitude de coração, né? O que ele fez para buscar a Deus? Era uma atitude de coração, oração, interesse, né? Depois, no 12º ano, ele começou a fazer alguma coisa prática. Se ele está buscando a Deus, ele não quer buscar outros ídolos. Então, a primeira coisa que ele começa, e isso acontece com o rei Asa, acontece com várias outras pessoas, quando eles começam a querer realmente buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, se a situação é uma situação de idolatria, de apostasia, de abandono de Deus, então não é simplesmente começar a buscar mais a Deus e deixar tudo o resto igual. Então isso acontece na nossa vida individual. Se a gente começa a buscar a Deus, com certeza vai ter coisas que Deus vai falar assim, tá, você está interessado, você quer, né, usando um exemplo assim bem, assim, uma coisa simples, né, se você é solteiro e você começa a namorar uma moça, você quer, você está interessado, você não começou a namorar ainda, você está interessado, mas você sai com várias moças, amizades e conversas, não sei o quê. Se você realmente está sério com uma moça, o que você faz? Você abandona, não, assim, não que você não possa ser amigo de ninguém, mas você vai abandonar aquele tipo de relacionamento, porque um relacionamento sério implica na exclusão de outros concorrentes, né? Você não precisa deixar de ter amizades, mas você vai ter, agora em relação a Deus é cortar mesmo, né? Em relação a Deus, comparando com a idolatria, você vai realmente tomar atitudes práticas. Então, primeiro ele começou a buscar Deus, depois ele começou a limpar tudo que o pai e o avô tinham feito lá. Depois, no 18º ano, então, 8º ano, 12º ano, 18º ano, né? Se você quiser colocar na frente, essa é a sequência que nós temos em Crônicas. No 18º ano, ele já estava com 26 anos de idade. De acordo com essa sequência, a gente não sabe se ele fez isso o tempo todo, mas de acordo com essa sequência, ele ficou 6 anos fazendo limpeza e mesmo assim tinha coisa para fazer ainda. Então, ele tinha interesse em buscar a Deus, ele começou a tirar as outras coisas, aquilo que concorre, aquilo que compete com o lugar de Deus no coração, e no caso dele, assim, na nação. E depois ele pensou, mas e a casa de Deus? A casa de Deus tem que mudar, está em decadência, está todo atrapalhado, está sem está precisando de limpeza e de restauração. Então ele começou a restaurar. Se for ver, ele até demorou para fazer isso. Ezequias, por exemplo, começou a fazer essa reparação da casa de Deus no primeiro ano, mas situações eram diferentes. E em quarto lugar, que isso aqui aconteceu logo em seguida, 3 e 4, eles acharam o livro da lei. De acordo, por que eu coloquei essa flecha aqui? Porque de acordo com o relato de 2 Reis 22, de acordo com 2 Reis 22, ele lá não tem essas primeiras informações. Não fala que ele começou a buscar a Deus com 8 anos de idade. Tudo bem, ou o autor não tinha essa informação, ou não colocou. Agora, essas outras duas coisas aconteceram lá em Reis, só que numa ordem inversa. Em Reis, já começa falando do 18º ano, que foram realmente fazer a reforma na casa de Deus, mas acharam a lei, e depois de achar a lei, é que ele saiu para fazer limpeza em todo o reino. Ok? Então, só para a gente entender que tem essa divergência na sequência, mas tem situações que a gente vai comentando que, no fim das contas, como eu falei, assim, não era preocupação deles, né? O autor que organizou Crônicas, ele não estava querendo dizer que toda a limpeza aconteceu antes, né? Provavelmente aconteceu em várias etapas, então não tem problema nenhum. Então nós vamos focar um pouquinho, assim, mas eu acho que, de qualquer forma, essa sequência é muito interessante para a gente pensar, porque primeiro precisamos buscar a Deus. Segundo, como eu falei, assim, buscando a Deus, isso vai ter implicações. Buscar a Deus é uma atitude, é uma coisa interior, tem coisas exteriores. O buscar a Deus pode envolver jejum, pode envolver oração, bastante tempo de oração, mas acima de tudo, o buscar a Deus é uma atitude. Você pode fazer, você pode orar como rotina e não estar buscando a Deus. Você pode até jejuar como costume, porque eles tinham naquela época, tinham as datas, faziam jejuns. Hoje tem jejuns dos judeus, tem jejuns dos muçulmanos, tem jejuns dos cristãos. Então, assim, você pode até fazer. Jejum é uma coisa que geralmente exige uma atitude, que você não vai ficar sem comida se você não tiver alguma motivação. Mas é possível até o jejum ser feito sem ter uma atitude de realmente buscar a Deus. Então, a atitude vem antes. Primeiro a atitude, depois você começa. Essa atitude leva você, assim, não é nem assim, Deus falou com Josias, faz limpeza. Não tem nenhum registro de que um profeta foi, de que alguém mandou uma... Não, e por isso que é interessante comparar esses dois relatos, porque como em 2 Reis não fala que ele começou a buscar a Deus e não conta que ele começou a fazer limpeza antes de achar o livro da lei, essa informação de Crônicas eu acho muito pertinente, porque ele começou, depois que achou o livro da lei, intensificou. Mas ele, mesmo antes de achar o livro da lei, ele já começou, porque é uma consequência, é uma coisa que vai acontecer na nossa vida quando nós começamos a buscar a Deus. Então, primeiro buscar a Deus, depois você começa a tirar as coisas, porque como é que eu vou buscar a Deus com outras coisas entulhando e distraindo e tomando conta da nossa vida? E nós sabemos que no mundo em que nós vivemos hoje, a gente não considera que o celular, a internet, televisão, sei lá, outras coisas são deuses. A gente não considera isso como idolatria. Mas qualquer coisa que rouba nosso tempo com Deus, qualquer coisa, né, assim, tem essa palavra que é distração. Quando a gente estava fazendo a revista Impacto, nós fizemos uma edição da revista sobre distrações. E acho que nunca houve, sempre houve distrações, mas acho que nunca houve um tempo com tantas distrações como nos dias de hoje. Então, é muito importante a gente entender que buscar a Deus envolve prioridades, envolve não ter certas distrações na sua vida, realmente dar um tempo, né? Assim, há pouco tempo, acho que eu até vi meio de relance, acho que eu não vi a reportagem toda, mas eu vi uma reportagem na televisão, não era nem coisa assim de Deus, de igreja, de cristianismo, né? Mas alguém estava fazendo a contagem, né, de quantas pessoas que a gente... Que, comum, uma média, né? Quantas vezes que você olha no celular por dia? E quantas vezes você fala com sua esposa por dia, ou com seu marido? Dá uma comparada, né? E quantas vezes que você fala com Deus? E quantas, sabe, sim, então você começa lá, lógico que não é uma comparação viável, porque tem uma mensagem, não significa que você está... desprezando sua esposa ou Deus porque você olhou no celular. Mas é só para a gente ter uma ideia assim, de como as coisas podem assumir uma prioridade errada. E quando você busca a Deus, então a primeira coisa é começar a fazer limpeza, começar a fazer uma mudança de prioridades. E uma coisa que vem, esse terceiro ponto, que depois nós vamos falar em outra aula sobre isso, mas essa ideia assim, de que a casa de Deus está em ruínas. E a casa de Deus hoje não é um prédio, não é um edifício, mas a casa de Deus, como Deus quer, está em ruínas, não é do jeito que Deus quer. Então isso, como eu falei, a gente vai voltar nesse tema, mas estou dando só um panorama hoje, uma introdução, mas Josias começou a buscar a Deus. Então algo começou a acontecer na vida dele. Ele era responsável, ele era o rei, ele era governante. Então ele começou a fazer as coisas não só para a vida dele, ele começou a fazer limpeza para a nação. E é isso que Deus quer. Deus quer que os líderes façam isso. Mas isso eu sempre falo, líder é pai, mãe, líder é todos os níveis, né, de liderança. Onde você tem influência, você pode também levar isso a acontecer. Mas a casa de Deus precisa ser restaurada. Porque no Velho Testamento, e isso tem um significado hoje, no Velho Testamento, Deus podia mandar um profeta, Deus podia revelar, Deus podia dar um sonho, Deus podia fazer coisas individuais, mas o padrão que Deus deu para Moisés é: faça o tabernáculo, tem o átrio, tem o lugar santo, mas tem o lugar santíssimo. É ali que eu vou falar com você, com vocês, né? Com a nação. Então, existe algo que precisa acontecer na casa de Deus, que é maior do que eu e minha família, é maior do que a minha congregação, é maior do que a minha cidade. A casa de Deus tem aquela conotação da igreja como um todo. E a casa de Deus é onde Deus vai falar. Ele vai falar de uma maneira diferente, muito mais ampla, muito mais completa na casa dele do que comigo pessoalmente. Então tem esses estágios, acho que é bem legal a gente ver isso, ok? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é buscar a Deus. Obviamente vou só riscar um pouquinho a superfície, né? Porque buscar a Deus é um tema da Bíblia, eu não contei quantas vezes tem, mas fala muitas e muitas vezes na Bíblia, né, sobre buscar a Deus. Mas a gente, eu vou ler, nós vamos ler algumas passagens e procurar ver assim, se Deus pode nos mostrar alguma coisa mais sobre o que é buscar a Deus. E evidentemente eu vou começar no livro de Salmos, porque nos Salmos, né, são orações, são cânticos, tem muitos lugares que falam sobre isso. Então vamos ver, Salmos 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Aqui também ele já coloca essa dimensão de Deus se revelar no santuário, que é mais completo. Mas a ideia é ver como que essa palavra é associada. né, é associada assim, a ter um desejo intenso. Tá? Buscar a Deus é ter um desejo intenso. Buscar a Deus, porque como eu falei, você pode fazer todas as atividades religiosas sem buscar a Deus. É possível. Né? Você pode fazer tudo, você pode ter suas devoções, você pode ter participação em cultos, você pode ter, como eu falei, até jejuar e não estar realmente buscando a Deus. Porque buscar a Deus implica em ter esse desejo. E ele compara com sede, que nós, se não passamos por uma privação muito forte, eu considero, assim, lógico que a gente tem vários estágios de sede. Você pode ter um pouquinho de sede porque você passou 2 horas sem tomar água. Você pode ter muita sede se você passou 6 horas e se você está... se você está no sol, trabalhando, exercitando, suando, né? Então a sede vem mais rápido, enfim. Mas a gente não sabe muito o que é sede. A gente não sabe muito o que é fome. Porque começou a ter um pouquinho de fome e a gente come, né? Então a gente não sabe. Mas jejuar dá para ter um pouquinho de... Se você ficou um dia sem comer, mas você já ficou 2 dias, já ficou 3 dias, então não sei se você sabe, o corpo humano, né, tem pessoas, Jesus fez, Moisés fez, 40 dias sem comer, mas ninguém, a não ser por milagre, que acho que foi o caso de Moisés, que Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Isso é sobrenatural. Você não consegue ficar mais do que uns 6 ou 7 dias, dependendo do seu estado de saúde, sem tomar água. E quem passou um tempo assim, fala que a sede é muito, muito pior do que a fome. Né? Então, se você realmente passou 2, 3, 4 dias sem beber água, né? E a gente vê os filmes, né? Quem fica no oceano com água salgada, sem água, né? Começa a ficar alucinado, você não consegue. Né? E ele sabe que não pode tomar água salgada e toma porque não suporta. Então, a sede é muito forte. Então, ele está comparando aqui a sede, buscar a Deus com sede, né? Numa terra seca que não tem água. Então, até que ponto que a gente tem desejo de Deus? Qual é o grau da nossa necessidade de Deus? Né? Alguns eu vou só citar a referência. Salmo 105, versículo 4, fala que quero buscar a ti continuamente. Então, a busca de Deus é algo que não é uma vez, né? Assim, a gente, dependendo da sua experiência de conversão, às vezes a pessoa tem assim, uma sede, uma vontade, uma angústia, busca a Deus por causa de várias situações, de alguma situação que causou angústia, e a pessoa encontra com Deus e tem uma, né, sacia a sede. Mas encontrar com Deus não é uma vez na vida, né? E muitas vezes a gente é como tomar água diariamente, como comer diariamente, e nós devemos ter assim, essa sede continuamente, porque buscar a Deus é algo que precisa acontecer continuamente. Ok, vamos ler em Salmo 27. Aqui tem uma expressão que mostra que o buscar a Deus também é quase que uma interação entre nós e Deus. Salmo 27, versículo 8, diz assim: quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, isso aqui mostra que Deus fala, busca, né, me busque. E tem quantos lugares que falam, né? Se você me buscar, eu vou, né, vocês vão me achar. Mas essa voz que vem de Deus, então como é que a gente tem vontade, né? Quando, né, duas pessoas, dois namorados se apaixonam, existe algo que acontece? Existe aquela coisa que fala assim, amor à primeira vista, mas isso geralmente é uma coisa mais superficial, é uma paixão que não é muito profunda. Porque quando a pessoa realmente se apaixona, tem que ter uma interação. Eu não posso me apaixonar por uma pessoa só pelo exterior. Né? A verdadeira paixão tem muito a ver com como que essa pessoa é. E tem coisas, né, assim, a voz da pessoa, o jeito, o sorriso, e mais muitas coisas de dentro também. Né? Então Deus é assim, quanto mais, né, no Salmo que acabamos de ler, em Salmo 63, ele fala assim, eu te busco ansiosamente, porque eu vi o Senhor no santuário, eu vi um pouquinho. Então, mas se eu vi, por que eu estou buscando? Já achei. Mas ele fala assim, eu vi, mas é por isso que eu tenho mais sede. Né? E o livro de Cantares, a gente não vai ler assim, mas o livro de Cantares mostra essa relação, né? Que às vezes a noiva, ela busca o noivo e ele parece que ele se esconde, né? Parece que tá brincando assim, né? Por Deus não quer ser encontrado? Não, mas às vezes ele se esconde, né? E às vezes o noivo busca a gente, né? Porque de todas as cenas no livro de Cantares, o que eu sempre, a primeira coisa que vem na minha mente é aquela cena que a noiva vai dormir, né? Ela está deitada e o noivo bate na porta. E a primeira reação dela, assim, ela tem uma vontade. Ela fala assim, é meu noivo, mas eu estou cansada, eu não vou levantar agora. Né? Então tem uma reação que não é imediata, não é forte o suficiente. Só que daí ele para de bater e vai embora e alguma coisa mexe dentro dela. Ela fala assim, não, eu preciso ir atrás dele. Né? Ele veio atrás de mim, e aí ela vai, mas ela não acha, né? Então, a relação com Deus é muito assim, né? Por que, se Deus quer ser encontrado, porque a Bíblia fala muito sobre Deus, Ele quer que a gente o encontre, Ele quer que nós o busquemos, mas por que, que Ele não se revela imediatamente? Porque tem lugares que fala assim, que Ele, é só você me buscar, você vai achar, né? No Evangelho Jesus fala assim, quem bate na porta vai abrir, quem busca acha, né? Então ele fala, se você buscar, você vai achar, mas tem graus diferentes, né? E tem, a gente fica até um pouco com, não sei se você, né? Eu fico um pouco com ciúme dos novos convertidos, porque parece que Deus tem uma coisa, né? Ou quem nem se converteu ainda, que está na busca, ou quem acabou de se converter, né? E não sou eu, já vi muita gente falar isso, né? Poxa, Deus, eu oro, o Senhor não responde. Ele orou, ele está começando a jornada, agora ele orou, o Senhor já respondeu. Parece que até antes de sair, Deus já está mandando a resposta, né? Então, é claro, Deus está desenvolvendo um relacionamento. Então, no início, a pessoa não tem essa condição, né, de buscar com mais intensidade, mas quanto mais a gente acha, você, quem tem alguns anos de casado, que tem gente que tem bastante, né, anos de casado, você pode viver 10, 20, 30 anos e não conhecer totalmente, você conhece até um certo ponto, né? Quantas pessoas já, assim, se fizer isso, já viram aqueles programas? Eu estou lembrando assim, né, que tem um jogo que eles fazem na televisão, né, que o casal, eles têm que falar assim, né, se vai fazer isso, se perguntar, não lembro como é que é, eu sei que fazem uma pergunta e o marido ou a esposa tem que falar o que, que o cônjuge vai fazer, e muitas vezes eles erram, né? Vai fazer essa pergunta para sua esposa, o que, que ela vai responder? O que, que ela mais gosta, o que, que assim, não sei o que lá, tal. E os maridos erram, as esposas erram, né? Porque é vivo, né? Assim, o que você sabe de, sei lá, assim, a gente reage de formas diferentes, né? Se perguntar para você hoje uma coisa, você responde de um jeito, se perguntar em outro momento ou um pouco depois, é diferente. Então tem essa coisa, Deus não muda, mas é muito interessante como a gente pode conhecer mais profundamente. Então, mas quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem vontade de conhecer. Então, e a gente não pode ficar com aquela assim, aquela sensação que às vezes os maridos, as esposas têm, né? Eu conheço o meu marido, eu sei o que ele vai fazer. Então, talvez está precisando você conhecer um pouquinho mais, né? E a gente tem isso com Deus, né? A gente tem isso com Deus. Eu sei, Deus é assim. Deus, ó, eu tenho certeza. Deus, se fizer assim, Deus faz... Tem princípios, tem coisas que Deus, a Bíblia fala sobre Deus e tem experiências nossas. Mas tem muita coisa que a gente não sabe a respeito de Deus. Tem muita... E não é só saber fatos, né? É conhecer a Deus intimamente. Então, que bom, né, que Josias, com 16 anos, alguma coisa despertou. E aqui fala, quando disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse. Então, essa é a interação que precisa ter entre nós e Deus. Quando Deus fala assim, me busque mais, você não me conhece ainda. Não tem esses momentos na nossa vida que a gente sente assim, puxa Deus, eu me sinto como se eu nem conhecesse o Senhor ainda. Parece que tem tanto mais. Às vezes a gente vê outra pessoa, sei lá, ou vê uma situação que a gente sente, Deus, eu ainda não te conheço, né? Então, mas que o nosso coração possa ter isso. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso aqui tem várias coisas que você pode imaginar em relação a isso. Deus não está sempre perto, mas existem na vida de pessoas, se tem uma maneira de você aplicar isso, que é quando a pessoa, pode ser uma pessoa que nem se converteu ainda, ou pode ser alguém que, né, que está andando com Deus, mas existem momentos na nossa vida em que Deus está perto, Ele sempre está perto, mas tem momentos em que Ele faz a presença dEle sensível, no que você tem, você percebe a presença dEle. Então, aqui está dizendo que a gente tem que aproveitar esses momentos, porque existem momentos, por exemplo, né, se a pessoa nem está buscando a Deus, existem momentos que a pessoa pode perder a sua janela de oportunidade, né, a gente sabe disso. Ah, não, eu, por enquanto, né, a pessoa é tocada, Deus está desafiando, a pessoa sente um desejo de entregar a vida ou de conhecer mais a Deus, sei lá. E a pessoa fala assim, não, mas agora não é muito conveniente, eu estou no meio de outra coisa, não quero fazer isso. Então, você deixar, né, quando né, aquele outro salmo que fala assim, hoje é o dia da salvação e tal. Então, hoje, né, Hebreus fala assim, hoje se não endureçais o vosso coração. Então, tem momentos, tanto de alguém que não conhece a Deus ainda, como na nossa vida. Tem momentos em que Deus está abrindo a porta. Tem momentos em que Deus está nos dando uma chance. E como é que a gente sabe disso? Quando o nosso coração está sendo atraído. Quando Deus fala, busca minha face, e o meu coração fala, tua face eu vou buscar. Mas não, Deus, mas agora não, agora não tenho tempo, agora não é conveniente. Então, cuidado, é isso que está falando, assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Então, isso fala dos momentos. Na nossa vida, como a gente descreveu o noivo e a noiva em Cantares, existem momentos que Deus se esconde mesmo. Isso acontece. Todo mundo, acho que tem experiência com isso. Tem momentos, e às vezes duram bastante tempo. Não é um dia, não é uma semana, não. Bastante tempo em que você ora, não tem resposta, o seu coração vai ficando, não é, assim, não necessariamente, pode ser frio mesmo, mas não necessariamente, às vezes a gente tem vontade, só que não é aquele momento em que o nosso coração está transbordando, não é o momento que o Espírito Santo está agindo. Você tem vontade. Não é que você não quer. Mas tem momentos em que não tem. E Deus quer saber até onde você vai, qual é o seu desejo, quanto tempo você vai ficar. E olha, gente, quando você passa por um tempo de sequidão, e encontro com Deus, gente, é maravilhoso. Eu acho que você sente assim, vale todo esse tempo de deserto para... Porque é diferente, né? É diferente. E infelizmente, ainda bem que na eternidade, na vida com Deus, não vai ter mais isso. Porque agora nós lutamos com a nossa carne, nós lutamos com influências e nós temos uma característica que a gente vai, nós devemos sempre lutar contra isso, mas tem uma característica real, não é uma coisa que não vai existir mais. Não, nós temos uma característica real, que é quando tudo vai bem, você não sente necessidade de buscar a Deus. Infelizmente, isso é uma característica. Moisés falou, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão comer da fartura da terra, tudo vai ser maravilhoso e vocês vão se esquecer de mim. Vocês vão esquecer de Deus. Então, isso é uma regra. Podemos lutar contra isso, podemos buscar, podemos falar assim, Deus, eu não quero que isso aconteça, mas isso é um fator na nossa vida que a gente precisa enfrentar. Vamos agora para Provérbios. Provérbios também fala sobre buscar e dá algumas comparações importantes. Provérbios 2. Vamos começar no versículo 1. Provérbios 2, 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, aí tem mais de um lugar em Provérbios que fala isso, nós vamos ler depois também. Então, vamos só ler mais aqui já em seguida, capítulo 8, versículo 17, só um versículo que fala assim, 8:17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, encontram. Tá, aqui está falando sabedoria, está falando sobre conhecimento, mas sempre representando o próprio Deus, né? Porque a sabedoria vem dele. Então, o que significa buscar? Então, a gente já falou assim, buscar significa um desejo intenso, não é uma coisa morna, não é uma coisa indiferente, não é uma atitude que convive com distrações, né? Quando tem algo que é muito importante na sua vida, quando tem alguém na sua família que está doente, ou você mesmo doente, aquilo não sai da sua cabeça. Quando tem uma grande crise, quando você vive uma situação angustiante, então aquilo assim, você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, você sonha com isso, isso não sai da cabeça. Então a ideia é essa. E é claro que nós não conseguimos gerar isso por nós mesmos, mas nós temos que desejar esse tipo de sede para buscar a Deus, né? Porque realmente, se você quer conhecer a Deus de verdade, nós temos que ir além dessas fases iniciais. Aquela fase do novo convertido, maravilhoso, mas tem que ir além, né? Muitas vezes o novo convertido, ele está ainda bem preocupado com necessidades. Então ele pede a Deus, Deus já responde. Mas Deus quer muito mais do que suprir nossas necessidades. Ele quer ser conhecido. Ele quer que a gente busque a Ele por Ele. Você está com uma necessidade, não tem problema nenhum. Não é falta de espiritualidade você orar e buscar a Deus para receber livramento de alguma situação angustiosa. Mas Deus quer que a gente busque a Ele quando não tem necessidade, sabe, uma coisa exterior, uma coisa que está causando pressão sobre sua vida. Então, o livro de Provérbios fala assim, das pessoas que estão buscando, por isso que fala assim, sabedoria, conhecimento, porque você não está buscando soluções, você está buscando o conhecimento de Deus. Você está buscando, né, Salmo 119, você está buscando entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus não são coisas pesadas, não são regras que a gente guarda só para andar na linha, são coisas que nos revelam quem Deus é. Então a gente quer conhecer Deus por Ele mesmo, a gente quer conhecer, e isso é mais do que a Bíblia, né, tem salmos que falam, isso é mais doce do que o mel, isso é mais precioso do que o ouro, né, do que qualquer tipo de tesouro, né, a parábola de Jesus do tesouro escondido no campo, você vende tudo para achar, né, para conseguir aquele tesouro, ou vende todas as pérolas para pegar a pérola de grande valor. Então, isso que é buscar o reino de Deus, isso que é buscar o próprio Deus. E ele fala, né, nesse último texto, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, encontram. Então, isso é algo muito, muito forte. E assim, né, o que a gente pode dizer é, Deus está querendo gerar isso em nós, né? E às vezes, quando ele se esconde, é só por isso. Porque ele quer algo um pouco além daquilo que você tem. Se ele vem na hora que você chama, como o gênio da lâmpada, assim, está aqui. É assim, isso não gera um conhecimento, isso gera assim, né, Deus realmente responde, Deus vem, Deus, que maravilhoso. Você não está conhecendo Deus, você não está conhecendo a pessoa dele ainda. Então, isso é maravilhoso. Eu vou ler ainda dois textos em Atos, né? Atos, principalmente esse de Atos 17. Paulo foi para Atenas e ele viu lá um altar que estava escrito, Atos 17, 23, fala: pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É bem interessante como Deus deu uma chave para Paulo nessa hora, né? Que podia ter falado assim, gente, esqueça disso, né? Não tem nada a ver com isso. Não, ele falou assim, esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou anunciando, né? É claro que tem que saber como fazer isso, né? Não estou dizendo que isso é sempre, tem que ser pelo Espírito Santo. Mas em alguns casos, se você for falar com o muçulmano, é possível falar, esse Alá que vocês adoram, que tem um sentido que as pessoas falam assim, Alá não é Deus, porque descreve Deus de uma forma diferente. Mas tem muitas pessoas, muitos muçulmanos, que têm um coração para Deus. Tanto é que, gente, eu nunca vi tantos testemunhos de pessoas com sonhos, visões. É uma coisa que tem acontecido. Tem centenas, milhares de testemunhos assim. Deus se revelando, e ele se revela como o Deus que eles falavam o nome, mas não sabiam quem era. Então é possível isso, né? Não no sentido assim, o Alá da religião muçulmana é o mesmo Deus da Bíblia, né? Muitas vezes assim, não é a mesma descrição, não é a mesma personalidade. Vocês entenderam a diferença? O Alá que muita gente quer no coração, isso já foi feito no meio de indígenas, de povos primitivos, chegam lá assim, olha, esse Deus que vocês não são, o grande espírito que está nas águas, nas árvores e tal, eu vou falar quem ele é realmente. Porque tem muita gente que tem um coração, que está buscando. É isso, né? E olha o que ele fala aqui. Então, esse que vós honrais sem conhecer, vocês não conhecem, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então ele começa descrevendo esse Deus que é criador, não só o Deus que apertou algum botão na época do Big Bang, mas é um Deus que acompanha, que é um Deus que dá respiração, é o Deus que controla as coisas, é o Deus, assim, ele começa a descrever. Agora o versículo 27, olha só o que ele fala aqui. Deus fez isto. Deus fez o quê? Tudo que ele descreveu antes. Deus criou, Deus dá respiração, Deus providencia. Deus fez todas essas coisas para que o buscassem. Para que o buscassem. E olha só como eu achei que esse versículo descreve principalmente a primeira busca das pessoas, que elas não sabem nem como buscar. Às vezes, eu já vi gente falando assim, quando começa a conversar com alguém que está buscando, que está interessado em Deus, a pessoa fala assim, fala com o que ainda não se converteu, né, está buscando. Busca Deus, Deus vai se revelar a você. E eu fico pensando, gente, mas como é difícil, né? A pessoa não tem conhecimento nenhum. Busca Deus. Mas aqui está dizendo isso. Claro que Deus vai usar pessoas. Mas muitas e muitas vezes Deus tem se revelado a pessoas soberanamente, porque Ele quer, Ele está querendo isso, para que o buscassem e talvez tateando. O que você imagina nessa descrição? O que, que é tatear? É uma pessoa que está no escuro, né? Então, eu quero achar o interruptor, né? Eu quero achar o interruptor. Aqui está escuro, não consigo enxergar nada. Então, eu começo a tatear. É buscar Deus, é assim. Você não sabe onde Ele está. Você não sabe como buscar. Mas para que, talvez, tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe. Parece tão difícil, e isso mesmo naqueles momentos que eu falei, que parece que Deus está longe, Ele não está longe. E se, eu acho que se a gente pudesse realmente se agarrar a isso, eu sei que eu já passei por momentos de muita escuridão, de muita distância de Deus, e assim a gente não consegue crer em nada, confiar em nada, assim, parece que realmente, né, lógico, não é como Jesus, mas é tipo assim, Deus meu, por que me abandonaste, né? Mas se a gente pudesse pensar, Ele está aqui perto, está no escuro, Ele está aqui do lado, mas eu estou andando na direção errada, Ele está bem aqui, mas Ele está perto, Ele está perto, ainda que não está longe de cada um de nós. E depois, voltando para o capítulo 15, Atos 15, versículo 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que, versículo 17, para que o restante dos homens, o que é o restante dos homens? Ele está falando que vai reedificar o templo, o tabernáculo de Davi, então ele está falando sobre Israel. E para que o restante dos homens, ou seja, as nações, os outros povos, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, esse é o desafio. Nós não sabemos o que Josias fez. Então, só voltando aqui, Josias com 16 anos, alguma coisa despertou ou ele começou a buscar, a gente não sabe. Esse buscar de Deus é algo que Deus planta dentro de nós, mas nós precisamos corresponder, né? Então, sobre, também só vou dar o texto, fala em 2 Crônicas 17, 4, que Josafá, um outro rei que buscou a Deus, Josafá dispôs o coração. Isso tem vários lugares que fala isso, que você dispõe o coração para buscar a Deus. Então, mesmo que a gente não tenha toda essa intensidade, mesmo que a gente tenha essa luta contra a nossa carne, mesmo que a gente tenha distrações, mesmo que a gente sinta que Deus não está atendendo, então a gente perde um pouco da motivação, nem sei, parece que não adianta muito buscar a Deus. Houve uma época em que eu orava e sentia a presença de Deus, agora não sinto. Então, tem muitas coisas que mexem com a nossa motivação de buscar a Deus. Mas Deus quer que nós disponhamos o coração E realmente eu lembrei de um outro texto que eu acho que é bom a gente ler, Deuteronômio 4. Ele fala sobre a época em que o povo de Israel vai ser espalhado entre as nações. Deuteronômio 4, 27 fala: O Senhor vos espalhará entre os povos, de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas. O que, que ele está dizendo? Assim, que o povo, quando a gente não busca Deus, quando a gente confia em outras coisas, quando a gente não está realmente expondo o coração, isso é idolatria. Quando a gente confia em outras coisas, quando a gente não depende de Deus, quando a gente não sente necessidade de Deus. Então ele falou assim: olha, né, aqui tem a medida extrema assim, de pôr entre as nações, mas esses desertos que vêm na nossa vida nem sempre é por causa disso. Mas o que eu quero dizer assim, é quando a gente confia em outras coisas, às vezes Deus se afasta, fala assim: ah, você acha que não precisa de mim? Então eu vou deixar vocês realmente. Ali vocês vão, versículo 28, vocês vão servir a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Ou seja, você pode clamar, eles não vão responder. E é isso que acontece quando a gente está no deserto. Mas aí ele fala, versículo 29, então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, então vocês vão se voltar para Deus e ouvirás a sua voz. Então, muitas vezes, né, Deus tem muitas razões. Não dá para a gente sempre dizer que todo deserto na nossa vida é porque a gente estava afastado de Deus ou não confiando nele. Mas os desertos na nossa vida existem para isso, para a gente aprender a sentir necessidade de Deus e realmente buscar o Senhor. Então, que nós possamos aproveitar os momentos de oportunidade, possamos entender os caminhos de Deus e quando buscar a Deus, Deus vai começar a nos levar depois para as outras etapas. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver as outras coisas que aconteceram como resposta, né? Como consequência. Senhor Deus, nós queremos falar junto com o salmista: ó Deus, eu te busco ansiosamente. Mas realmente, sendo sincero na tua presença, nós precisamos confessar que não temos buscado a ti. Mas queremos dispor o nosso coração. Queremos realmente que o Senhor seja, ó Deus, o objetivo, o objeto do nosso desejo, do nosso clamor. Queremos buscar a ti por ti mesmo, queremos te conhecer, porque não existe nada, como dizem provérbios, não tem ouro, não tem prata, não tem tesouros, não tem realizações, não tem nada que possa nos satisfazer como conhecer a ti. E nós possamos realmente sentir um pouco desse gosto que vai nos gerar mais anseio ainda, mais desejo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, fala com o nosso coração para buscar a ti e que nosso coração possa responder com muita intensidade: a ti, Senhor, a tua face eu buscarei. Pedimos, ó Deus, e confiamos em ti para estar conosco, em nome de Jesus. Amém.